Tak.
Boa tarde, meu nome é Thiago Mota, eu trabalho na Globo.com também. Hoje vocês devem ter visto 1 milhão de palestras da Globo.com, mas hoje eu vou tentar falar o mínimo possível da Globo.com, senão vocês vão ficar de saco cheio. Então eu vou falar um pouco sobre como escalar sites com Nginx. Alguém aqui trabalha com Apache? Alguém aqui trabalha com... Pô, todo mundo, né? E com Nginx, alguém trabalha? Tirando da Globo.com. O Nginx é um servidor web, servidor HTTP russo, parecido com Apache, só que bem melhor. Quem trabalha com Apache, eu sugiro que já comece a pensar em trocar para o Nginx. Eu não costumo defender muito uma tecnologia, mas no caso do Nginx, eu não tenho nem como não defender. Vou mostrar aqui um benchmark inicial. Está dando para ver direito, né? Isso é só um benchmark. Se vocês procurarem no Google, na internet direto, procurar benchmark Nginx, aí vocês vão ver diversos exemplos. E aqui está um benchmark simples mostrando como o Nginx é superior ao Apache, tanto em concorrência quanto em tempo de resposta, né? É só um deles. Se você procurar no Google lá, benchmark Apache Nginx, vocês vão ver que o Nginx é bem superior e até o consumo de memória dele fica estável enquanto o do Apache vai crescendo, né? Então, o azulzinho ali é o Nginx, ali é a quantidade de requisições por segundo e a concorrência é o eixo X, né, do gráfico. Então deu para ver direitinho, né? Por que que o Nginx é uma boa escolha para trocar. Dado essa superioridade do Nginx em cima do Apache, eu vou mostrar aqui algumas técnicas que não é só a velocidade dele que é boa, também tem vários recursos e eu vou mostrar aqui, vou mostrar problemas e soluções que a gente teve na Globo.com e como o Nginx ajudou a gente a resolver. Eu não sou da área de infraestrutura. Alguém aqui trabalha só com a infraestrutura? Só. Eu não sou da área de infraestrutura, a maioria das soluções que eu vou mostrar aqui não foram definidas por mim, não foram descobertas por mim, foi descoberto pela equipe de infraestrutura da Globo.com. Eu só virei muito fã e usei elas, né, e estou muito feliz. Então, antes de tudo, eu vou separar em três tipos de sites que existem no mundo, né? Site com conteúdo totalmente estático, site com conteúdo totalmente dinâmico e site com conteúdo do usuário. O site com conteúdo estático, você não precisa se esforçar muito para escalar, né? Não tem muita coisa, só o seu servidor HTTP, no caso o Apache ou o Nginx ou qualquer outro que vocês usem, já resolve para escalar. O site com conteúdo dinâmico já é mais complexo. O conteúdo é gerado automaticamente quando o usuário acessa, então envolve muitas outras tecnologias, né? Python, ou então se for Java no seu back-end, e envolve o banco de dados e outras coisas. E site de conteúdo do usuário, que é mais complexo ainda, porque envolve o que o usuário fez naquele momento. Então, o usuário pode alterar coisas no seu servidor e você vai precisar de muito mais, uma complexidade bem maior para conseguir escalar isso. No caso, o que eu vou falar hoje é sobre sites de conteúdo dinâmico. Eu não vou falar sobre sites de conteúdo do usuário. O música.com.br, que é o site que eu trabalho hoje na Globo.com, ele é um misto de conteúdo dinâmico com conteúdo do usuário. Mas eu não vou falar sobre como escalar site de conteúdo usuário, porque nesse caso não basta só o Nginx não é uma peça principal, né? Você precisaria de muitas outras coisas. Então eu vou falar sobre site de conteúdo dinâmico, como escalar isso. E por que não você não vai, por que não fazer um site totalmente estático, né? É bem mais simples fazer. Você faz uma ferramenta que gera um HTML e o Nginx vai lá e serve esse HTML. É bem simples. Por que não fazer isso? Bom, esse aqui é um exemplo de uma página de artista do música.com.br. Para eu gerar um HTML estático disso, eu tenho diversos componentes na página, né? Tenho ali o top músicas, tenho a lista de gêneros dos artistas, os comentários, quem são os top fãs desse artista, os artistas relacionados, as notícias, playlists. Tem vários boxezinhos ali que mudam com outro ciclo de vida diferente do artista. Se eu fizesse uma página estática, eu teria que, ao publicar um novo artista, ou alterar alguma coisa desse artista, foto, alguma coisa, gerar esse HTML. Quando alguém se tornasse fã ou contribuísse com o artista, eu teria que republicar essa página. Quando uma notícia nova servisse... Então, são vários triggerzinhos que eu teria que fazer para regenerar essa página. Né? Imagina só a quantidade de possíveis bugs que podem acontecer. Por exemplo, eu posso fazer o trigger para quando alguém colaborar com esse artista e virar top fã, né? Passar na ordem de top fã, regenerar essa página. Mas e se o usuário mudar a foto dele? Então tem que mudar também ali. Então, são vários esquecimentos que podem acontecer, e isso é bug, né? Que me levam a não querer ter uma página estática. É, né? Bem mais simples ter uma página dinâmica, que a gente gera ali automático na hora que o cara acessa. E evita bugs para o usuário final. Uma notícia nova, o cara criou uma playlist nova, tem tudo ali on the fly. Então, página estática é melhor? Sim, é mais fácil de você escalar, né? Você não precisa ter muito trabalho. Mas, em compensação, se a sua página tiver tantos componentes assim como no Música tem e outros sites da Globo.com tem, você vai perder muito tempo tentando descobrir cada ponto em que pode fazer com que essa página tenha que ser regenerada. Está dando para entender? Só que conteúdo dinâmico tem o seu problema, né? O principal problema é o tempo de resposta, que é mais alto do que uma página estática, óbvio. E por o tempo ser mais, maior, e assim, maior não é tipo 5 segundos, é 50 milésimos, 100 milésimos mais pesado. O problema é que esses 100 milésimos vão se acumulando, né? E você vai enfileirando, e aí vai chegar um ponto que um dos usuários vai demorar 5 segundos, porque enfileirou outros, né? O seu servidor de banco de dados começa a receber muitas queries, e se você fizer uma queryzinha que seja um pouquinho mais lenta, tiver um descuido lá de um estagiário qualquer, estagiário é foda, né? Sempre você faz lá o tuning que você tiver lá no seu sistema, pá, trabalha que nem um condenado. Aí vem o estagiário um dia, que chega mais cedo, hoje eu vou fazer uma query para sacanear. Meu nome é Simenina. Sacanagem. Então, o problema, você faz uma queryzinha que demora mais, ou algum algoritmo que demore mais, você já começa a enfileirar. Ainda mais se você estiver usando uma tecnologia monothread, tipo Django ou então Rails, que o servidor é monothread, então ele não aceita concorrência, então você tem que fazer a concorrência via processos. Então, digamos, você tem uma máquina com 48 cores. Significa que você tem 48 processos só. Você só consegue responder a 48 requisições simultâneas. Claro que por segundo pode ser mais, porque você pode fazer mais rápido, mas simultânea mesmo, você só responde a 48. Então, você precisaria ter muitos mais servidores para conseguir resolver isso. Então, o conteúdo dinâmico tem seu problema. Então, eu vou mostrar como solucionar esse problema usando o Nginx. Mas eu vou começar do básico. Vai começar bem simplesinho, provavelmente você já conhece essas técnicas do início, e depois eu vou aumentando a complexidade. Começar aqui então do básico, que é cache. Apesar da página ser dinâmica, eu posso cachear ela, porque não é o conteúdo do usuário. São coisas que são do nosso controle. No pior dos casos, eu limpo o cache. Quando eu preciso de alguma coisa mais rápida, eu limpo esse cache. Então é simples. A requisição chega no Nginx, eu vou no server dinâmico, eu volto, coloco no cache e retorno. A próxima requisição vai pegar do cache. A configuração da Nginx, aí já ficou um pouco mais complexo aqui, é essa aqui. Primeiro você tem que configurar aqui qual é o diretório onde o cache vai ser guardado. Aí tem várias configuraçõezinhas aqui, eu não vou dizer todas, aí eu estimulo que vocês depois olhem na documentação da Nginx, que ela é bem simples de ler. E você diz aqui, esse key zone aqui, que é exatamente o lugar onde você, no seu location que você quer cachear, você informa qual é a chave do seu key aqui. Você diz como que vai ser a chave do seu cache, Aqui eu estou usando host com URI, mas a maioria das pessoas não usa com host. Se você tiver um site que é só um host, não vale a pena botar host. Tem também a variável requested URI, que é para você cachear também com query string. No caso aqui do música, a gente não cacheia com query string. E aí você diz aqui o tempo de cache por tipo de resposta, né? Então, estou dizendo que os redirects eu vou cachear por muito mais tempo, enquanto que os 200 e 404 eu cachei por menos tempo. E aí tem mais umas outras configurações aqui que eu explico mais para frente, mas é basicamente isso, né? Eu estou falando qualquer requisição, porque ali no meu location do Nginx eu botei qualquer requisição, né? Chegar, eu vou mandar para o meu servidor dinâmico, vou fazer aquele proxy pass. No caso ali eu estou fazendo um servidorzinho Rails, aí eu vou mostrar o porquê depois. E aí eu estou cacheando nesse meu cache local. E é bem legal que você pode configurar vários tipos de cache usando aquele Keyzone. Se você quiser um diretório em outro servidor, né, mapeado, você consegue também. E aí eu configurei aqui um logzinho no Nginx também para poder testar. E aí eu coloquei esse upstream cache status aqui para a gente poder ver isso aqui, ó, esse MIS aqui. E você vê que eu fiz usando o Apache Benchmark, eu fiz 3 requisições, não foram simultâneas, uma depois da outra, para ver se realmente está cacheando. E não deu certo. Né? Está vendo que ali que ele deu miss, significa que ele não achou no cache e teve que ir no servidor. Então, não deu certo. Eu vou mostrar por quê. O problema é que muitos servidores dinâmicos, como o Django, o Rails, assim, por default, ele cria cookies, ele coloca como se for com cache control private, né, que ele assume que você está querendo fazer uma experiência logada. Então ele coloca esses headers no HTTP para que não cacheie, né, porque se é uma requisição logada, não faz sentido cachear realmente, ainda mais por URL. Então o legal na verdade é você, no seu servidor dinâmico, não mandar esses cache control private, não botar set cookies se você quiser fazer uma coisa que é cacheada. Mas, se você não confia que você vai conseguir fazer isso, você pode colocar no seu location esse proxy ignore headers, e você diz lá que você não quer que set nenhum cookie, nenhum cache control, né? Você consegue fazer isso. Feito isso, aí funcionou. Você vê ali que deu miss na primeira, que esse ele foi no servidor, aí ele cacheou e os próximos deram hit. Esse hit aí significa que ele pegou do cache. Tá dando para entender, tranquilo? Esse é bem básico, né? Não tem muito mistério. Só que aí a gente vai começar agora a aumentar o problema. A gente tem agora o problema dos acessos simultâneos, né? Se os acessos são simultâneos, eu não consigo cachear. Simultâneo, mas quando eu simultâneo, não é tipo assim, no mesmo segundo. É no mesmo microsegundo, entendeu? E acontece. Então, se acontecem 100 requisições, por exemplo, numa determinada URL, e ela não está no cache, as 100 requisições vão para o servidor para serem cacheadas depois. E as 100 são cacheadas. E as 100 são retornadas. Então, de nada adianta o cache se o nosso problema é acesso simultâneo, porque é um dos problemas, né? Então, assim, só para mostrar mais ou menos como que é esse problema. Eu fiz aqui agora um Apache Benchmark, também no mesmo tipo de URL, só que agora fazendo com concorrência de 10 também. Então, fazer as 10 ao mesmo tempo. E todas deram expired, que significa que ele teve que ir no servidor. O cache já estava expirado, ele foi para o servidor e atacou meu servidor de Rails lá, que eu fiz, então não adiantou nada o cache. Só que aí o Nginx tem essa opção de você botar o stale. Eles chamam stale, normalmente eles chamam cache de stale. Eu prefiro chamar de cache mesmo, que é a versão stale daquela mesma URL, né? Então, ele tem essa opção de fazer o stale com updating, que significa o quê? Quando uma URL está sendo atualizada pelo cache, o Nginx vai retornar a versão stale daquela URL, a versão que já estava no cache. Então resolve o problema de acesso simultâneo. E esse stale também serve para se na verdade, ele serve para várias coisas. Você bota lá, você configura lá para servir a versão stale, quando der timeout, quando der erro, quando der invalid header, e eu vou mostrar aqui, mas, então, digamos que você faça um deploy hoje, e sem querer esquecer um fluxo de erro, então a sua página sobe com, seu servidor sobe com um erro, esse stale resolve, tipo, o usuário não vai ver o erro, e você vai ter tempo suficiente para corrigir esse problema, né? Tipo, o usuário vai ficar vendo a versão cacheada, você pode corrigir e fazer um outro deploy com a correção. Então, dá uma segurança bem legal para esse tipo de coisa que você faz. Pô, não é normal você esquecer alguma coisa, acontece. E a configuração disso é bem simples. Você coloca aqui esse proxy cache use stale, aqui, né? E aqui você vai definindo cada um dos tipos de erros que tiverem. Na verdade, não é cada tipo de erro, é cada situação que vai ocorrer com que ele retorne a versão updating, né, a versão stale. E aqui está essa chave update. Se vocês não quiserem que, enquanto tiver cacheando, vocês não botam isso aqui. Ó. Aqui você também está dizendo aqui, ó, erro 500, erro 502. Né? Então, isso dá uma segurança bem legal para você, quando você estiver desenvolvendo, de qualquer fluxo que você tenha esquecido, você sabe que pelo menos o usuário final não vai ver o erro. Vai acontecer o problema, você vai receber um e-mail, vai ver no log, mas o usuário final não vai receber o problema. E aqui esse connection timeout é o que vai definir realmente a situação do timeout. Né? Se a sua URL de repente estiver demorando muito também, né? Você subiu uma query agora que demorava antes milésimos e agora está demorando um segundo, se você colocar um proxy read timeout de um segundo, você sabe que o usuário nunca vai ter uma página demorando mais de um segundo para chegar para ele. Então é bem legal você botar esse proxy read timeout baixo, mas sempre levando em consideração que o seu servidor dinâmico também tem que estar retornando em menos do que esse proxy read timeout. Se ele retornar mais, não tem problema, ele recebe a versão cache. E aí está solucionado. Eu fiz aqui aquele mesmo Apache Benchmark, e com 10 requisições simultâneas, né? E você vê que todos aqueles ali deram updating, que ele retornou a versão stale, e só um realmente deu expired, só um foi no servidor do Rails. Né? Bem legal assim, isso resolve bastante problema. Só que o Nginx, essa questão do stale, não funciona quando é a primeira requisição para um recurso. Se não tiver a versão stale, só lamento, ele vai fazer todas as requisições. Eu até fiz aqui o gráfico errado, porque no grava cache aqui deveria ir 1 milhão de setinhas ali também, né? Está indo só uma. Na verdade, o grava cache deveria ir 1 milhão de setinhas também. Então, o Nginx, não, até a versão 0.7, não resolvia isso. No primeiro request, ele ia simultaneamente 1 milhão de vezes. Como que a gente resolvia isso antigamente? A gente fazia, sempre que subia alguma coisa, fazia um deploy, a gente rodava um scriptzinho para dar um pingzinho nas URLs que a gente queria e tal, para já ficar uma versão stale. Só que nas versões mais novas da Nginx já tem uma solução que é esse proxy, essa diretiva, que é o proxy cache lock on. Você pode botar off também, o default é off. Então, qualquer recurso que chegar, mesmo se não tiver cacheado ou não, ele vai segurar a conexão e vai uma vez só no server dinâmico para retornar essa versão cacheada. Então é bem legal. Tá tranquilo por enquanto? Alguma dúvida? Porque pode perguntar desde já se tiver alguma pergunta. Eu até prefiro perguntar agora, senão eu vou esquecer depois. Só que aí tem um problema. Por mais que a gente tenha essa proteção, né, ainda pode acontecer do timeout que aconteceu. Digamos que eu faço deploy com uma URL lá no server dinâmico com problema. E, beleza, o usuário não vai ver o erro. Mas os meus servidores dinâmicos, apesar do usuário ver uma versão de stale, né, a versão cacheada, o meu servidor dinâmico ainda vai estar comprometido com esse timeout que está acontecendo, né, aquela query. Então, ele está preso naquela query. Se vier outras requisições parecidas ou de outras formas, outras coisas vão começar a ficar presas. Então, você vai enfileirando cada vez mais e vai piorando. O server dinâmico demorar para responder atrapalha, né, o Nginx não cacheia, e aí vai acumulando esse problema, vai acumulando, e cada vez outras URLs vão ficando com problema. É claro que o usuário final acaba não vendo nenhum problema. Mas, por exemplo, se você tiver editores no seu site, que acontece muito na amoglobo.com, eles vão começar a não conseguir mais editar ou publicar coisas novas. As coisas novas não vão entrar no ar, porque o server dinâmico agora está muito comprometido, tem um monte de requisição dando timeout, enfileirando, e a coisa se torna um absurdo. Assim, com Deus nos acuda, não adianta nada. Assim, tudo que a gente fez agora não adianta se tiver um problema desse timeout, porque vai se enfileirando, e não adianta nem dar restart no servidor, porque as coisas continuam enfileirando. E aí eu vou mostrar aqui como que é um fluid de erro timeout. Eu coloquei ali um controllerzinho do Rails, simulando uma query lá que o estagiário fez, né, com um sleep 10. Digamos lá que o estagiário fez uma query que demora 10 segundos para rodar, e eu fiz 3 requisições, nem são simultâneas. E você vê que ele, no log do Nginx, ele serviu 3 vezes a versão stale. Mas as 3 vezes ele foi para o servidor dinâmico, né? Ali está o log do Rails, ali embaixo. Então não adianta fazer esses caches e usar o stale se acontece esse tipo de problema. Está dando para acompanhar? Bom, aí a gente tem uma solução de um cara lá da Go.com, um francês sensacional, um cara muito bom, é o Colin Salicetti, mas vocês podem chamar ele de Colin, ele adora quando chamam ele de Colin. Assim, quando a gente chama de Colin, ele fica felizão. Então, ele não está aqui, não, né? Tá não. Colin, levanta a mão se estiver aqui. Não está. Mas ele está aqui no Fizzly. Se vocês me procurarem, eu encontro eles e mostro, eu apresento ele para vocês. O Colin, ele fez essa solução, ele pensou nessa solução e resolveu esse problema, né? A ideia é o quê? É botar 2 Nginx. Um Nginx 1 com uma conexão com timeout baixo para o Nginx 2, que é esse timeout, que é tipo assim, o máximo de tempo que você quer que o seu usuário espere para receber o HTML. E entre o Nginx 2 e o server dinâmico, um timeout alto, que ele serviria como se fosse um processo em background para processar sua página, né? Então, só simulando aqui mais ou menos uma requisição. Tem lá uma página que demora 10 segundos, né? E digamos que o timeout baixo ali seja de 2 segundos. Requisição chegou no Nginx 1. Foi para o Nginx 2. Né, não está no cache, foi para o Nginx 2. O Nginx 2 está esperando agora o server dinâmico retornar a coisa, só que está demorando 10 segundos. O Nginx 1 já desistiu do Nginx 2, porque ele estava esperando 2 segundos. Ele vai retornar um 504, ou se tivesse uma versão no cache, vai retornar a versão do cache. E o que acontece? As próximas requisições que chegarem do Nginx 1 vão parar sempre no Nginx 2. O server dinâmico só vai ficar recebendo uma requisição. Então, o server dinâmico fica sossegado para trabalhar. Não vai acontecer mais o flood. A configuração disso é bem simples também. Na verdade, não precisa ter 2 Nginx. Você pode ter um Nginx só com essas 2 configurações. Eu vou explicar aqui como faz isso. Mas lá na Go.com, a gente bota por segurança em 2 Nginx. E é bem simples, né? Você lembra lá na frente que eu falei que você podia configurar cache keys diferentes, né? Então, aqui, estou configurando a cache key aqui front-end. E a cache key back-end. Essa cache key front-end está para cá, tá vendo? Está usando aqui e aqui. E aí, meu server de front-end, que é esse aqui, ele está ouvindo na porta 81, e ele está fazendo um proxy pass para 80, na porta 80, né? E está fazendo um proxy pass para a porta 81. Que é esse cara aqui, que é o meu Nginx de back-end. E no Nginx de back-end, ele faz o proxy pass para o Rails, ou para o Django, o que for, né? Para o server dinâmico. Aqui eu estou definindo um proxy read timeout de 30 segundos, e nesse aqui, 5 segundos. Né? Bem tranquilo assim. Mas o pulo do gato mesmo é aquela diretiva ali, ó, proxy ignore client abort on. Se você não colocar isso aqui, quando o primeiro Nginx cortar a conexão com o segundo Nginx, ele vai parar de fazer a conexão, né? Ele vai também cortar a conexão com o server dinâmico, também não vai adiantar nada. Então, o pulo do gato é colocar essa diretiva proxy ignore client abort on. Se você não colocar ela, não funciona. Isso, exatamente isso. Eu até fiz uns testes assim, tal, quando estava preparando a apresentação, eu não botei esse proxy ignore client abort. Não adianta nada, é como se tivesse um Nginx só. Porque sem essa diretiva, a conexão do server 1, ele, quando ele vai cortar a conexão, ele avisa assim, ó, server 2, acabou minha conexão, acabou. Aí o server 2, opa, acabou minha conexão, aí ele avisa o server de não, acabou minha conexão, desliga aí. Então não adianta, entendeu? Então precisa ter esse proxy ignore client e abort on. Né? E aí o Fluid fica resolvido, né? Eu estou fazendo ali um Apache Benchmark de 3 requisições, uma depois da outra, e aí ele começa a tentar, né? E aí já está com os logs misturados, tanto do server 1 quanto do 2. Mas você vê que tem 2 expireds aqui. Tem esse expired aqui, ó, tá vendo? Que ele retornou em menos de um segundo, tá bem, bem menos de um segundo. E tem esse expired aqui, que esse aqui é do back-end mesmo, ó, demorou 10 segundos. Então, no servidor dinâmico mesmo, só chegou uma requisição. E aqui está o log do servidor dinâmico, para vocês verem que só chegou uma requisição. E aí resolvi o Fluid, ó, resolvi timeout, resolvi cache, resolvi problema de erro no servidor, né? Então, isso resolve muitos problemas. O maior problema, talvez, que resolva é quando acontece algum deploy, alguma modificação, e que acontece frequente, né? E acontece algum esquecimento, alguma modificação não esperada, e dá um problema em produção. Imagina acontece de madrugada, né? Você tem que ir lá para resolver de madrugada. Isso aqui nos dá um tempo para que a gente não precise de um desespero muito grande para resolver de madrugada. O usuário não está vendo erro, o usuário está vendo, o máximo é ver uma versão um pouco antiga da página. Então dá tempo de resolver com tranquilidade, sem adicionar novos erros, é bem legal. E aí você consegue escalar isso, né? Você coloca um balanceador ali na frente. Aí você pode ver por carga, mas o melhor nesse caso aí é por hash, porque aí cada URL diferente só vai para o Nginx certo, né? Digamos, a URL 8 vai só para o Nginx 1 e a URL 2 só vai sempre para o Nginx 2. Bom, eu botei os números ali errados, mas tá. Digamos que tem o ABC. Vamos fingir que é ABC. Então, é o URL 1 vai para o Nginx A, né? Então, o melhor, na verdade, nesse caso, é usar um balanceador por hash. E você pode escalar infinitamente. É claro que uma hora o seu banco de dados, você também vai ter que escalar ele, mas é tranquilo fazer isso. E concluindo, né? O Nginx é um servidor web bem estável, bem mais estável que o Apache. É performático, vocês podem ver nos benchmarks no Google, vocês procurem lá, benchmark Nginx, não tem nenhum. Opa, dúvida. Oi? Tem um plugin do Nginx que você pode colocar nele, você instala ele, que você pode mandar uma URL para limpar o cache. Você limpa por URL, você não consegue limpar com asterisco e tal, você limpa por URL. Oi? Consegue, é SSI que você está falando. Tá, consegue também, você pode botar. E é bem legal, porque o SSI do Nginx, assim, eu já trabalhei com o SSI do Apache também. O SSI do Apache, quando você bota SSI dinâmico na Apache, dá uns probleminhas. E o legal do Nginx é que você também pode trabalhar com SSI dinâmico. Você bota lá um SSI como URL, que na verdade não é um arquivo estático, é outra URL dinâmica. É bem legal. Então você pode colocar ciclos de vida diferente, né, para cache, para um determinado bloco ou um componente. Né? É bem legal. A gente não está usando isso no musica.com.br, mas tem projetos na Go.com que estão usando SSI dinâmico com blocos diferentes de cache. Respondeu? Legal? Então, beleza, é um baixo custo, porque o Nginx é bem simples de configurar, assim, diferente do Apache, é bem simples de configurar. E o sossego, né, que eu falei antes, né, que você fica sossegado para fazer qualquer alteração, subir a sua área de negócios, às vezes está aflita porque está acontecendo algum evento, você precisa fazer alguma coisa rápida, às vezes você faz com uma correria muito grande e dá alguns moles, né, você coloca uma query mais lenta, ou então sobe algum fluxo de erro. Então você fica sossegado de que se der algum problema, você tem tempo para corrigir sem que o usuário veja o problema. Já aconteceu bastante, várias vezes, não só no Music, como outros projetos da Globo. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Mais uma dúvida?
Eu vi que você colocou a pasta do cache. Você tem como colocar memória ou você tem que montar uma pasta na memória?
Coisa tem, tem como configurar, por exemplo, eu não sei se tem como configurar na memória do Nginx, eu não sei, deve ter, porque como eu falei, eu não sou de infra, não conheço todos esses poréns, mas eu sei que tem como configurar o Memcache. Você tem um plugin para Memcache, você configura o Nginx para gravar no Memcache. No nosso caso, a gente prefere gravar em arquivo, por quê? A gente restarta com muita frequência os servidores e tal, né, para fazer melhorias e tal. E aí, se você restartando o Memcache ou restartando a Nginx, você não perde todos os caches, então não precisa reesquentar. E no caso do Memcache também tem um problema que é, se fica muito grande o Memcache descarta as versões antigas. Ele descarta, simplesmente ignora. Né? Então, como o cache de HTML é grande, né, então você tem que tomar cuidado. O Memcache, digamos que você não tenha colocado uma memória suficiente, ele vai começar a descartar caches que não eram para ser descartados. Em termos de arquivo, não tem problema, porque está lá guardado pelo tempo necessário. Né? Alguma outra dúvida?
Alguns outros portais do Globo.com usam o Vernish. Por que você não está usando aqui? É por simplicidade?
Não, na verdade, todos os portais da Globo.com, que não são com conteúdo de usuário, usam o Vernish. Inclusive, o Música também usa. A gente usa o Vernish como uma outra área de cache também. O negócio é que o nosso Vernish não é configurado com esses esquemas de stay ou de timeout, porque eles são bem mais simples. Eles são os caches bem simples, que é para ser muita velocidade. Eles ficam na borda. Por exemplo, se você mora em São Paulo, você não vai para o data center da Globo.com do Rio de Janeiro para receber seu HTML. Vai para o data center, que tem o Vernish, o data center de São Paulo. Se você é de Minas Gerais, daqui a alguns meses, você vai receber do data center de Minas Gerais. Então, a gente tenta sempre entregar o mais rápido possível com os servidores mais perto para você. E o nosso Vernish é para isso, eles estão bem na borda. No início, quando a gente começou a definir essa solução de usar Nginx, que foi há 3 anos atrás, no projeto Novelas, a gente queria usar o Vernish no lugar do Nginx. Mas aí, o problema foi essa questão da memória. O Vernish guarda na memória. E a gente quer constantemente ficar restartando para fazer... Hã? Guarda em arquivo, mas ele não consegue a mesma performance que consegue com a memória. Então, não faz muita diferença. E aí, o que acontece é que, pô, não valia sentido. E também tinha coisas, o Nginx tem outras coisas também, que é legal e tal, você consegue fazer outros plugins. É legal. Então, a gente já tem o Vernish na frente, já tem ele também, tem o Vernish na ponta e tem o Nginx lá. Né? Alguma outra dúvida?
Como é que é o processo de teste e homologação de vocês lá? Porque a gente sabe que se tu colocar toda, seguir a documentação, colocar todos os parâmetros aqui se propõe, a gente sabe que funciona. Só que como tu faz para homologar, principalmente em grande escala? Terminei de fazer a configuração, agora eu quero ver se ela realmente vai funcionar em grande escala da forma como a gente realmente configurou. Tem algum processo de teste e homologação antes de colocar realmente em produção? Ou vocês, em alguns casos, até testam em produção? Acredito que não, né?
Sim, a gente tem um processo de homologação, que, aliás, eu sou contra, mas acontece quando você tem um projeto novo. Por exemplo, o música.com.br entrou em fevereiro no ar. A gente teve todo projeto novo tem um processo de homologação, tem que passar por uma equipe de QA2, que faz teste de performance, né? Então, passa por uma bateria de teste de performance, demora mais ou menos uma semana que eles fazem. Depois dessa bateria de testes, só se faz de novo quando tem uma mudança muito drástica no projeto. Né? Quando você vai mudar uma coisa muito grande. Mas, diariamente, você faz teste de performance. No música, a gente faz direto. Assim. Sempre que a gente adiciona uma feature nova, a gente usa o Apache AB ou então usa algumas outras ferramentas. A gente tem... Cada time tem, normalmente tem um servidor lá com várias VMs para poder testar e fazer estressar seu projeto. E aí faz-se sim teste, mas não tão como se fosse um processo. Né? O processo mesmo é só quando o primeiro projeto entra no ar ou quando tem uma mudança drástica. Eu, particularmente, sou contra esse processo, tenho brigado bastante para mudar, porque eu acho um processo lento, acho que dá para ser mais rápido, dá para não ter essa forma, mas tem, realmente tem. Para uma inicial, tem.
Antes de chegar no Nginx, você disse que tem um balanceador de carga lá. Qual é esse balanceador?
Desculpa, eu não ouvi que eu estava... Desculpa.
Tá, antes de chegar nos Nginx, tem um balanceador de carga no seu desenho lá. Qual seria esse balanceador de carga? E depois você disse que tem um varnish distribuído. Como que funciona isso?
Eu não sei te dizer qual é o balanceador, desculpa. Eu, como te falei, eu não sou de infra, mas depois a gente pode conversar ali no stand da Globo.com, eu te apresento algumas pessoas de infra que vão poder te responder isso. Quanto ao Vernish distribuído, ele é distribuído e ele não é... Tá bom, desculpa, vou trocar de microfone aqui. Alô? É que eu gosto de ficar andando e tal, eu posso andar com isso aqui. fica esquisito, né? Quanto ao Vernish, ele é distribuído, mas ele não é... O cache não é junto. Então, tipo assim, se eu tenho 30 Vernish, por exemplo, eu tenho 30 versões de cache, entendeu? Então, às vezes é até ruim, porque uma mesma versão, uma mesma URL pode ser acessada 30 ou 60. Quantos mais Vernish você tiver, mais carga meu servidor vai ter. Mas como a gente tem essa solução do Nginx, já resolve também, porque digamos que chegam 30 requisições para a mesma URL. Como eu tenho um balanceador por hash para ir para o Nginx certo, só vai para um Nginx só e aí só vai para um back-end, então resolve. Mas a gente faz o cache distribuído do Vernish, na verdade é totalmente distribuído, não tem cluster, não tem cache compartilhado entre eles. Entendeu? Deu para responder, Dini?
Cara, o tempo para expirar as páginas, tu tem que configurar no Nginx mesmo ou tu pode configurar ele para honrar, digamos, que o servidor dinâmico vai setar lá nos headers?
Você pode colocar nos dinâmicos. Ali quando você coloca... eu precisava mostrar ali. Bom, você pode configurar ali, você pode botar o tempo de cache por resposta, mas se você não colocar aquela diretiva, ele vai usar o expire que o dinâmico usou. Né? Mas normalmente, como a gente, pelo menos no música lá, a gente não precisa disso, a gente já tem um tempo default, no máximo a gente já define por location, né? A gente não faz no dinâmico. Mas o melhor mesmo, o certo é você fazer no dinâmico isso, né? A gente até faz errado. O legal seria fazer no seu dinâmico. O problema é que, se um dia você no dinâmico, que é um lugar que você muda muito, esquecer de botar um expires zero sem querer, aí, cara, você vai se ferrar. Né? Esse é o problema. Então, você tem que ver o quanto você confia em você mesmo. Eu não confio em mim. Eu sou muito distraído, não confio, então eu prefiro botar no meu Nginx ali, que eu sei que é um lugar que eu mexo menos.
Só curiosidade, eu queria saber como é que está o suporte e desenvolvimento do Nginx, se o pessoal está botando a mão na massa, a comunidade, ou só o Ermilov que está mexendo?
Não, o Nginx está em constante desenvolvimento, é até chato, porque o Twitter dele enche o saco, é o dia inteiro desenvolvendo, na verdade agora eles até estão se esforçando muito com aquela questão do SPDY, né? Eu não sei nem como o pessoal fala, acho que é Speed, que é aquele protocolo da Google. Eles estão desenvolvendo agora, o Speed já está pronto, tem uma versão beta. E assim, sai versão todo dia, toda semana, todo dia não, é exagero, mas toda semana sai uma versão, né, com não estável, desenvolvimento é direto. O único chato é que a lista de discussão deles é difícil de participar porque é em russo. E é chato porque no site do Nginx ele fala assim, a lista é em russo, só lamenta. Né? Então aí nada que o Google Translate não ajude, mas, né, tem como. Alguma outra dúvida? Então é isso, gente. Muito obrigado aí. Foi mais rápido que a gente